já não presenciou ou já viveu um problema em condomínio por causa do seu bichinho de estimação. É, agora a pergunta que fica é: até que ponto as regras de convivência podem ou não interferir na sua própria vontade ou direito de ter um animal em casa e de conviver pacificamente? Ou do outro lado, aquele que não tem animais e tem algumas reservas, critiquem ou não. Doutor Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito condominial em imobiliário, está na linha para conversar com a gente sobre este tema. Doutor Rodrigo, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina.
Antes de mais nada, antes da briga começar, a pergunta é: a pessoa tem o direito de ter um animal, seja em apartamento ou em casa, dentro de condomínio?
Ela tem sim o direito. É o direito de propriedade. Você pode utilizar a sua propriedade da maneira que você quiser. E ter um animal dentro da unidade é um exercício regular do direito, de propriedade.
A partir disso, as regras de convivência, daí já estamos falando do dia a dia. Muitos reclamam de ter que colocar a coleira no elevador, de não poder descer com o cachorro não poder pisar no chão, né, na área comum. Essas questões aí, até que ponto vai a regra e o direito de cada um?
Então, não obstante você tenha um direito de propriedade, de poder ter esse animal, esse direito ele é limitado à perturbação ao sossego, saúde e segurança dos demais possuidores. Você tem sim alguns limitantes. Então, por exemplo, ao morador tem que ser garantido o direito mínimo de transitar com esse animal, de circular com ele no chão, da porta da residência até a rua e vice-versa. Por quê? Porque imaginamos hoje um animal, mesmo de um porte pequeno, por exemplo, um dog que pese 10, 15 quilos, e uma senhora ou alguém com alguma deficiência de mobilidade, tenha que carregar esse cachorro. Então, a partir do momento que você impede que ele transite, você está impedindo que ele exerça de forma plena o direito de propriedade. Você pode sim limitar algumas situações, na verdade, de forma regular, não impedir. Então, você pode sim exigir que ele transite com aquele animal com coleira, com a guia, isso é lícito. Você pode exigir que ele não utilize, que não entre em áreas comuns, que não passeie, que não deixe o animal solto, mas algumas situações não podem interferir que ele, por exemplo, saia com o cachorro da porta da residência até a rua.
No caso do elevador, né? Muitos orientam que se você estiver com um animal, deve então perguntar à pessoa que está no elevador se ele pode ou não descer com o animal ou subir com o animal. Essas situações também não se tornam constrangedoras, doutor?
Então, eu acho que não, porque você, uma coisa é, você é obrigado a carregar ali um corpo, mesmo que você não tenha condições. A outra situação é, dê prioridade para aquele que não queira ter o contato com o animal. Então, eu não estou impedindo você de entrar no elevador, estou pedindo para que você priorize aquele que está descendo sozinho. Então, não vejo qualquer tipo de constrangimento. Vejo o seu constrangimento em obrigar a pessoa a carregar ali no colo ou impedir que ela desça em elevadores. A gente tem alguns casos onde a gente tem que tomar, inclusive, medidas judiciais para reverter esse tipo de medida arbitrária em alguns condomínios.
Só que o animal também precisa estar em dia, em ordem, na questão da saúde, é isso?
Com certeza. O animal, a legislação não impede que você tenha um animal. O que é proibido é que esse animal traga qualquer prejuízo ao sossego, saúde e segurança dos que ali coabitam. Então, se você tiver um animal doente, que não tiver bem acondicionado ou que o espaço não seja suficiente para ele, você vai estar perturbando o sossego, porque ele vai estar latindo, ou se ele estiver doente, você vai estar, de certa forma, colocando em risco a saúde tanto dos seres humanos quanto dos outros animais. Aí sim, cabe o síndico agir, notificar essa pessoa, e caso ela não tome as medidas, em situações extremas, ela pode até perder o direito de ter um animal nessa residência. Não por ser um animal, em decorrência da perturbação que esse animal está trazendo para aquela massa condominial. Então, tem que ser considerado, não é o fato de ter ou não o animal, sim perturbar. e lembrar que o condomínio pode regular, sim, o trânsito desses animais, mas não pode impedir que ele transite de forma mínima da residência até a rua e vice-versa.
Ah, sim. Doutor, esse caso aqui de um ouvinte, o Daniel do Jardim Aurélia, o Jardim Aurélia não é condomínio, né? Então a gente já está fugindo um pouco, mas podemos fazer algum paralelo. É quando o número de animais é um pouco fora do comum. Já vi, por exemplo, 3 a 4 cachorros de porte médio alto, grande, dentro de um apartamento de 40 metros quadrados, por exemplo. Tem, né, vizinhos que gostam, nunca interferiram no meu dia a dia, também gosto de animais, então, portanto, não me atrapalha. Mas o que o Daniel está comentando aqui é quando são muitos animais mesmo. Então, se a gente está falando de 3, está falando de 4 dentro de um apartamento, ou no caso dele aqui, o extremo de uma vizinha que chegou a ter 34 animais, 34 cachorros, e aí o barulho é absurdo. Então, assim, é claro que esses 34 é o caso até dele ligar lá na prefeitura, viu, Daniel? Ou conversar na zoonose, porque aí já é um extremo, realmente é um número muito grande. E ele tem uma sobrinha com alergia a animais, ela tem 11 anos, e aí a convivência está muito difícil. Imagino que nos apartamentos devam ter casos de um número maior que um, ou de um animal que seja de médio ou grande porte. E aí, como é que fica a situação, doutor?
Então, a legislação não impõe número de animais. A gente tem, em alguns municípios, a limitação de 10 animais, de forma geral. Mas o que deve ser considerado é a perturbação. Então, numa residência que comporte 2, 3, 4 animais, que não perturbe o sossego alheio ou que não coloque em risco a saúde, é possível. A partir do momento que ele tiver 8 animais, 4 animais perturbando, trazendo risco, dando alergia para os demais moradores, daí é caso de conversar. Imagina assim, um cachorro, um apartamento de 40 metros, muitas vezes pode não comportar um cachorro, um labrador, mas pode comportar 3 chihuahuas. Então, o que deve ser considerado é o caso fático. Tem que entrar dentro da situação. Via de regra, é permitido a manutenção de animais em função do direito de propriedade. O que deve ser considerado é essa perturbação. Então, 8 animais, 5 animais, um apartamento de 40 metros, leva a crer que ele está, sim, extrapolando a situação em termos de perturbação, e é uma situação que precisa ser revista e verificada e tomadas algumas medidas extremas, se for o caso.
Daí a gente também começa a entrar no cerne da qualidade de vida para o animal, que imagino que ele necessite de espaço, tem que ter situação também para que o animal não sofra.
Com certeza, o animal ele tem que ter uma condição razoável, ele tem que ter uma condição boa de vida também. E o animal hoje ele tem sido considerado inclusive um membro da família, né?
Tem que ter. Agora, no caso, a focinheira, ela é necessária para alguns tipos de animais também?
Então, a utilização de focinheira vai ser só em virtude da legislação. Então, a gente tem algumas raças como Pitbull, Rottweiler, algumas raças que a legislação obriga o uso de focinheira. As demais, não. Mas se a pessoa tiver um animal que ofereça qualquer tipo de risco, ele é uma das formas impeditivas da manutenção no condomínio. Então, se esse animal oferecer risco à segurança, ele não pode ter esse animal. Se ele achar o meio termo, utilizar a focinheira e entrar num acordo e não oferecer risco, ok. Mas, via de regra, o prédio não pode exigir deliberadamente que os animais tenham focinheira.
Tá certo. Doutor, quero agradecer a sua orientação aqui para a gente. Esse é um assunto que sempre vem à tona, essa convivência nos condomínios. Obrigada pelas informações.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês.
Nós conversamos com o Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito condominial e imobiliário, falando justamente dessa convivência com os animais nos condomínios. Isso dá tanta briga, dá tanto problema, Né? E agora, ressaltando até o trecho da entrevista, que era uma dúvida de muitos ouvintes quando conversava aqui fora do ar, eles sempre questionavam isso. Mas, Carol, não pode ter animal se o condomínio disser, olha, não aceitamos animais, isso é certo? Não, não é certo. Então, pela lei, a regra básica é que, e muitos moradores não sabem disso, o condomínio não pode impedir um morador de ter um animal de estimação. A não ser em caso específico, como o doutor bem alertou, se a pessoa perdeu o direito de ter a posse de um animal, que pode acontecer em casos aí extremos de violência ou maus tratos, ou até no caso de perturbar a ordem do condomínio, principalmente em espaços comuns do prédio. Os espaços comuns que ele tem ressaltado aqui seriam as piscinas, os parques, playground. A pessoa também não é obrigada a carregar o animalzinho no colo o tempo todo e não deixá-lo no chão, como também alguns condomínios estão impondo esta regra. Também não devem fazer isso porque constrange o dono, que aliás tem o animal de estimação como parte da família. E cabe sim, ele estava comentando, aquela pergunta ao chegar ou sair do elevador. Posso ir com você e com o meu animal ou não? Né? Para que haja um acordo e não haja problemas. No caso dos animais que são de raças específicas ou muito violentos, tem que ter a focinheira. O Jurandir escreveu aqui para a gente no WhatsApp... se existem cursos para as pessoas morarem em condomínio. O que você acha disso? Olha, Jurandir, tanta regra que se cria, que tem hora que, se a gente for parar, a gente vai ter que fazer curso para tudo, porque está muito difícil conviver com o ser humano, cada vez mais difícil. Tem algumas participações aqui, a gente agradece as participações pelo WhatsApp da CBN.